ouça a mensagem de nossas pregações em podcast. Acesse agapeubatuba.com/podcast.
Bom dia, glória a Deus. Bom estarmos aqui, bom estarmos juntos. Eu quero pegar um tema bem radical, porque aí se você não estiver assim nesse estado tão difícil, vai ser bom para você. E se você estiver no estado difícil, vai ser melhor ainda. Quero falar com você a respeito de como recomeçar do zero. Como recomeçar do nada. Como recomeçar quando não tem mais esperança. Amém? Pode ser? Aí se você não estiver tão lá embaixo, estiver um pouco mais para cima, já fica bom. Mas mesmo que você esteja lá embaixo, a palavra do Senhor nos dá o norte e uma esperança. Eu quero pedir para você abrir comigo a palavra de Deus no livro de 1 Samuel, no capítulo 22. 1 Samuel 22. Nós vamos falar a respeito do rei Davi antes dele ser rei. 1 Samuel 22, olha, Davi não pensava em ser rei, ele não pediu para ser rei. Davi simplesmente, ele era o filho mais jovem do Jessé, ele era obediente ao seu pai, ele era muito cuidadoso com as coisas do pai, ele cuidava do rebanho do seu pai. Deus olhou para Davi, Deus olhou para o coração de Davi, achou graça, e Deus decidiu que ele seria o próximo rei de Israel. Então Davi não pediu nada. E como foi que Davi deu o primeiro passo em direção ao plano de Deus na vida dele? Davi, sendo jovem ainda, não era guerreiro treinado, não era guerreiro experimentado, aliás, nunca tinha participado de uma batalha. Ele vai ao campo de batalha, onde os filisteus preparavam uma grande luta contra Israel. Ali, um gigante chamado Golias afrontava Israel já há 40 dias e dizia: a gente não precisa guerrear, pegue o seu melhor e você luta comigo, o gigante Golias. Quem ganhar, o vencido será subjugado e escravizado. Durante 40 dias ele ficou afrontando o exército de Israel e ninguém tinha coragem de enfrentar Golias. Você sabe essa história, Davi chega ao campo de batalha para trazer pão para os seus irmãos a pedido do seu pai. E quando Davi ouve que havia um homem afrontando Deus, porque ele zombava de Deus, ele afrontava Deus, o Espírito do Senhor tomou conta de Davi, ele ficou com uma ira santa, e ele falou: quem é esse incircunciso filisteu? Quem é esse homem que está afrontando o exército do Deus vivo? Eu vou contra você. Você sabe, então Davi, com a força e a direção do Espírito Santo, Davi vence Golias. A partir daí, a vida de Davi mudou. Os soldados respeitaram Davi, o rei Saul respeitou Davi. O rei Saul pediu que Davi viesse morar no palácio com ele. Davi se tornou genro do rei Saul, ele casou-se com a filha do rei, com a Micá. E a vida dele mudou. Ele não havia pedido nada disso. Só que, como ele era tão responsável, tão honesto, tão temente a Deus, tudo que ele fazia prosperava. Toda batalha que ele ia, ele vencia. E aí, as mulheres de Israel, o povo de Israel, começou a dizer assim: Saul vence os seus milhares, mas Davi vence os 10 milhares. E Davi cresceu tanto que Saul ficou com muita inveja. E o rei passa então a perseguir o seu genro. Até que chega num momento drástico que o rei Saul já tinha tentado matar Davi 2 vezes com a lança. O rei decide firmemente que Davi ia ser morto. Só que Jonatan, Jônatas, o filho de Saul, tinha se aliançado com Davi, porque Jônatas, o filho do rei Saul, o futuro herdeiro, né, o filho herdaria o reino. Mas Jônatas não estava preocupado com isso. Jônatas viu que Davi era um bom homem, ele era um homem de Deus, ele era um homem reto, justo, temente a Deus. Então Jônatas avisa Davi: o meu pai vai te matar, foge, porque aqui, ficando aqui no palácio, ficando em Jerusalém, você vai ser morto, foge. E aqui, então, esse foi o contexto para onde nós chegamos. Davi, que tinha tudo, sem ter pedido nada, de repente ele perde tudo, sem ter feito nada de errado. Alguma vez você já se sentiu injustiçado? Davi tinha tudo sem ter pedido nada, e agora ele perde tudo, sem ter feito nada de errado. Nós vamos agora aqui então para 1 Samuel 21. 1 Samuel 21. Davi foge de Jerusalém e ele vai até, sabe quem? Ele vai ao encontro de um sacerdote. Davi sempre respeitou a Deus. Ele vai ao encontro de um sacerdote, Aimeleque. E quando ele chega lá, o sacerdote, ele pergunta para o sacerdote, veja assim o verso 8. Perguntou Davi a Aimeleque, o sacerdote: não tens aqui à mão lança ou espada alguma? Não trouxe comigo nem a minha espada, nem as minhas armas, porque o negócio do rei era urgente. Ele não falou que negócio do rei era, o negócio é que o rei queria matá-lo, então ele fugiu. Ele não falou para o sacerdote isso, mas ele falou: olha, eu saí sem arma nenhuma, sem espada, eu estou totalmente desarmado. Estava totalmente indefeso. Tem alguma arma aí, sacerdote? Respondeu o sacerdote: a espada de Golias, o filisteu, a quem tu feriste no vale de Elá, está aqui, envolta num pano de trás da estola sacerdotal. Se a queres tomar, toma. Não há outra aqui senão essa. E disse Davi: não há outra semelhante. Dama. Amém. Não tem outra como essa. Me dê a espada do Golias. Sabe, quando a nossa vida entra numa espiral descendente, que as coisas começam a acontecer de uma maneira que você não entende. Por quê? Por que que está dando tão errado? O que que eu fiz? Por que que está acontecendo isso? Às vezes, Deus te leva ao ponto de origem. Deus levou a Davi a se reencontrar com aquela cena onde tudo começou. Foi quando ele derrotou Golias que tudo começou a mudar na vida dele, não foi? Ele não tinha pedido nada disso, ele foi levar pão e queijo para os seus irmãos. Ali ele acaba enfrentando Golias e vencendo Golias. Ele cortou a cabeça do Golias com a espada do próprio Golias, porque Davi não tinha espada naquela vez, ele tinha só uma funda com 5 pedras. Mas ele cortou a cabeça de Golias com a espada do próprio Golias e não se fala mais da espada de Golias. E agora a gente volta a encontrar a espada de Golias, estava ali perto, aqui onde o sacerdote estava, era perto de onde aconteceu aquela batalha, naquele vale. E ele fala: olha, tem essa espada aqui. E Deus traz para Davi a lembrança de como tudo começou. Ele agora está com aquela espada que ele tinha empunhado quando ele cortou a cabeça de Golias, e onde a vida dele começou a mudar para melhor. E agora ele está sozinho, fugindo, sem saber o que fazer, sem esperança. Ele não sabe mais o que fazer. E Deus entrega para ele de novo aquela espada do Golias. Sabe quando às vezes você está assim nessa situação e Deus te traz algum pensamento, uma luzinha, um sinal, pequeno como a nuvem, como a mão de um homem, uma nuvem pequena como a mão de um homem. Quando Deus te der um sinalzinho assim, se apega nele. Porque Deus quer mudar a sua vida. E muitas vezes ele fala conosco, geralmente ele fala conosco pela palavra. Isso acontece muito comigo, quando eu estou lá no meu devocional, estou lendo e aquele versículo brilha. A espada chega na minha mão. Aquele texto brilha e Deus me dá uma esperança. Aí aqui tem alguma coisa. Ele vai começar a agir na minha vida de novo. Amém? Então ele recebe a espada do Golias. Aleluia. Mas ele está assustado, ele não tem certeza de nada, ele está sozinho, ele está fugindo. E aí o que ele faz? Então ele foge, ele sai de Israel, ele foge para a terra dos filisteus, ele vai para Gate, na divisa. Você lembra onde é a terra dos filisteus? Israel está aqui assim, os filisteus são aqui, ó, lá para o oeste, em direção ao mar. Ao mar Mediterrâneo. Então ele foge na divisa, ele entra na terra dos filisteus. Olha o perigo. O Davi, que era o terror dos filisteus, o Davi que está com a espada do filisteu, para fugir do Saul, ele sai do seu próprio país, ele vai para a terra dos filisteus. Olha o estado de terror que estava na cabeça de Davi, de pânico, de fuga. A gente passa por essas coisas na Bíblia e não vê, a gente só lembra do rei Davi, ele nem era rei ainda. Deus está construindo a vida de um rei. Pega os seus caquinhos, pega as suas lutas, pega as suas derrotas, pega os seus medos e veja, Deus está construindo alguém aí. Deus está levantando um homem e uma mulher de Deus. Deus é especialista em reconstruir vidas. Ele fez a sua vida. O diabo tenta desmoronar a sua vida e Deus é especialista em reconstruir a sua vida. Amém? Saiba disso. Ele foge, ele sai de Israel, ele vai para a terra do inimigo. E aí que nós chegamos então em 1 Samuel 21, 10. Davi levantou-se e fugiu naquele dia de diante de Saul e foi a Aquis, rei de Gate. Você lembra que os filisteus tinham vários reis, tinham cidades fortes, e ele foi ali para Gate, no rei Aquis. Porém, os servos de Aquis lhe disseram ao rei, não é este Davi, o rei da sua terra? Não foi deste que cantavam nas danças, dizendo, Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. A fama de Davi não estava só em Israel, a fama de Davi estava lá, entre os filisteus, a quem ele aterrorizava. Pelo que se contrafez diante dos olhos deles. Não, perdão. Versículo 12. Davi considerou estas palavras no seu coração e teve muito medo de Aquis, rei de Gate. Quando ele chega ali, eles descobriram, esse é o Davi. Esse é aquele, é lá, é o rei da terra dele, esse é o Davi. Davi, olha como Deus é honesto. Qual é a imagem que você faz do Davi? Mas olha como que Deus revela que ele estava. Davi considerou estas palavras no seu coração e teve muito medo do rei. Muito medo. Davi estava apavorado. Ele estava sozinho, sem esperança, longe da família, longe dos amigos, longe do povo, na terra dos filisteus, e com muito medo. A gente diria hoje, está no fundo do poço. Não tem uma luzinha de esperança. O único sinal, a espada do Golias está com ele. O único sinal. Pelo que se contrafez diante dos olhos deles e fingiu-se doido nas mãos deles e esgravatava nas portas e deixava correr a saliva pela barba. Olha a estratégia do Davi. Mas vale fazer isso? Pode fazer isso? Como é que está na sua versão? Aqui fala que ele esgravatava pelas portas. Como é que está na sua versão? Arranhava. Arranhava as portas. Aquele rei Davi, aquele que venceu todas as batalhas que ele participou, agora, quando ele viu que não tem chance, o rei dos filisteus vai matá-lo. Ele está no meio dos inimigos. Os inimigos descobriram quem ele é. Olha a estratégia dele. Ele conseguiu fazer escorrer saliva pela barba. Ele se fez de louco. Começou a babar. Começou a arranhar as portas. Você consegue imaginar essa cena? O Davi se fazendo de louco, totalmente louco, né? Vale tudo para restaurar o plano de Deus. Vale tudo, você vai ver, Deus fez tudo que era justo, tudo que era reto. Aqui ele não está ofendendo ninguém, não está enganando ninguém, mas ele está salvando a vida. Amém? Disse o rei Aquis aos seus servos, bem vedes que este homem está louco. Por que o trouxestes a mim? Porque quando os soldados viram que era filisteu, eles pegaram, viram que Davi era Davi, eles pegaram Davi, prenderam Davi e levaram para o rei. Ele ia morrer ali. Na mesma hora ele se faz de louco. Isso explicaria por que o grande Davi estava em terra deles, sozinho. Como assim? É porque ficou louco. Devem ter abandonado ele ou ele fugiu. Está louco. E o rei fala então, bem vedes que esse homem está louco, por que o trouxestes a mim? Faltam-me doidos para que trouxesses a este, para que fizesse doidices diante de mim? Há de entrar este na minha casa? Manda embora esse sujeito. Nem matou, nem bateu, nem judiou. Davi estava tão trapo humano, manda embora esse louco aí, esse coitado. Ufa, uma já passou. Amém? Davi não perdeu a esperança, ele usou um truque. Se ele tivesse se entregue à desesperança, ele podia falar, ah, então é isso aí, me mata mesmo, não tenho mais nada. Mas não, ele está ainda salvando a sua vida, sem saber bem para quê. Aleluia. Que essa palavra comece a ser um pouco de alento para a sua vida. Nunca deixe de lutar, nunca deixe de acreditar. Amém? Amém quer dizer assim seja, por isso que eu falo sempre amém, assim seja. O que Davi faz então? Ele atravessa Israel. Ele sai de novo da terra dos filisteus ali no oeste, ele atravessa Judá e ele vai lá para a divisa de Moab. Aliás, ele entra em Moab. Ele atravessou Israel e foi para o outro lado. Já que não deu certo entre os filisteus, ele foi para os moabitas. O certo é que em Israel não dá para ficar. Aqui o rei Saul já deu ordem, todo mundo me conhece e quem me encontrar vai me delatar para o rei, eu estou morto. Então ele sai da Filistia para Moab, para os moabitas. Vida fácil, hein? E imagina que esse tempo todo que ele cruzou o país de oeste para leste, ele também teve que ir escondido, porque lá ele era conhecido em Israel. E aí nós chegamos agora lá em 1 Samuel 22. 1 Samuel 22. Davi chega lá em Moab. Davi retirou-se dali, dos filisteus, e escapou para a caverna de Adulão. Quando você lê isso na Bíblia, passa de um versículo para o outro. Davi escapou de Gate e foi para a caverna de Adulão. Parece que foi assim, né? Um dia. Ele cruzou Israel, a região desértica. A vida não é fácil, irmão. Tem que lutar. Deus ajuda aqueles que batalham, aqueles que se esforçam. A vida não é fácil. Mas aquele que se esforça e confia em Deus, vence. Davi cruzou Israel de um lado para o outro e foi lá para os moabitas. Ele entrou numa caverna. Agora a coisa mais linda acontece quando um homem de Deus, uma mulher de Deus entra na caverna. Porque Deus entra junto. Onde você vai, a glória do Senhor te acompanha. E aí você vai ver o que aconteceu quando Davi entrou na caverna. Ninguém sabia que ele estava ali. Estava escondido, estava fugitivo. Só o Espírito Santo sabia. Aleluia. 1 Samuel 22. Davi retirou-se dali e escapou para a caverna de Adulão. Quando seus irmãos e toda a casa de seu pai souberam disso, desceram ali para estar com ele. Certamente Davi mandou um aviso, conseguiu mandar um aviso para os seus pais, porque Davi respeita os seus pais, a gente vai ver isso logo depois. Todo mundo em Israel sabia que Davi desapareceu, que será de Davi? Quem é que estaria mais preocupado? A sua família, os seus pais. Ele manda um aviso, quando seus pais souberam que ele estava lá na caverna de Adulão, veio todo mundo, imagina Davi. E se eles seguiram a sua família, veio o pai, veio a mãe, vieram os irmãos, veio toda a família para a caverna de Adulão. Até os irmãos que lá no campo de batalha falaram, ei, você é um metido a besta, o que você está fazendo aqui no campo de batalha? Lembra que os irmãos brigaram quando ele veio? É só vim trazer pão para vocês, o pai mandou trazer pão. É, você é um arrogante. Agora todos eles, vendo que Davi está jurado de morte, toda a família se uniu a ele. Irmãos, tem horas que a gente tem que deixar todas as coisas, as dissensões de lado, as discussões, as discórdias, e une a família. Não deixe que nada separe a sua família. Não deixe que falta de perdão separe a sua família. A família de sangue. A gente viu que nessa hora, todos foram, se arriscaram, a família se arriscou, porque eu não li com vocês, mas quando o Saul soube que aquele sacerdote tinha ajudado Davi, Saul matou aquele sacerdote Aimeleque e toda a família dele. E todo mundo daquela cidade, Saul matou. Então imagina o risco que a família de Davi estava correndo indo encontrar-se com ele. Mas eles foram, porque eles são família. Vamos combinar que você não deixe nada separar a sua família, amém? A família que você tem foi a família que Deus te deu. Ele que escolheu assim. Isso é santo. Aleluia! Mas mais alguém se ajuntou a Davi. Mais alguém chegou na caverna. O homem de Deus, derrotado, entre aspas, está escondidinho lá, ninguém sabe. Mas aí o que aconteceu? Ajuntaram-se a ele todos os homens. Que homens? Verso 2. Que se achavam em aperto, e todos os homens endividados, e todos os amargurados de espírito. Gente boa. Todo mundo que estava desesperado, quebrado na vida, não tinha mais nada, amargurado, derrotado, desesperado, amargurado de espírito, foram até Davi. E Davi se fez chefe deles. Davi se fez chefe deles. Devia ser uns 20 ou 30, né? Não. Quantos? 400 homens. 400 homens desesperados, amargurados, quebrados financeiramente, sem esperança. Não sei por que foram até Davi. E Davi se fez chefe deles. O que que Davi podia fazer agora, hein? Podia pegar aquele bando, 400 homens, e começar a saquear as cidades, não podia? Não podia começar a se vingar? 400 homens. Começar a fazer um bando de terroristas e saquear as cidades e começar um levante? De novo, ele não pediu nada, vieram a ele. Agora ele tem uma escolha, ele tem uma chance. Ele se levanta para o bem, sendo que estava dando tudo errado, enquanto ele fez tudo certo. Ou ele se levanta para o bem com esses 400 homens, ou ele envereda agora para o caminho do crime. Olha que escolha. Você percebe como Deus está testando Davi para ver se ele tem mesmo capacidade para ser rei? Percebe? Ah, Senhor Deus, a palavra é tremenda, não é? Agora, você conhece um ditado que fala assim, junte-se aos bons e será um deles? Não é? Não tem esse ditado? Aqueles 400 homens complicados para ser bonzinho, se juntaram a um homem bom. E Davi fez deles um exército do bem. Desses 400 homens surgiram os valentes de Davi. Desses aqui. Surgiram aqueles 30. Alguns falam 33, alguns falam 37, a palavra fala. Mas o fato é que os valentes de Davi surgiram dessa escória. Porque eles conviveram, começaram a conviver com o homem de Deus. você tem luz. Quem convive com você vai ser transformado. Você é a luz do mundo. Mas isso é tão sério que é por isso que Jesus fala, mas, porém, se a luz que há em ti forem trevas, que grandes trevas serão. Porque você vai trabalhar para o inferno. Porque você tem uma luz. Que essa luz seja para Cristo. Aleluia. Então aqui nós temos o rei Davi com 400 homens. Primeira coisa que ele fez, ele sabia que agora o negócio ia complicar. Davi dali passou para Mispa de Moabe, ele entrou mais no território de Moabe e disse ao rei de Moabe, verso 3, deixe estar aqui meu pai e minha mãe convosco até que eu saiba o que Deus há de fazer de mim. Rei de Moabe, olha, fica com meu pai, fica com minha mãe. Eu não sei o que Deus vai fazer de mim, eu não sei o que vai acontecer comigo a partir de agora, então fica com meus pais, cuida deles para mim. Honra a teu pai e tua mãe para que se prolonguem os teus dias na face da terra. Deus sempre seguiu os princípios de Deus. Trouxe-os perante o rei de Moabe e ficaram com ele por todo o tempo que Davi esteve no lugar forte. Aleluia. Davi falou, eu não sei o que Deus vai fazer de mim, eu não sei o que me espera a vida. Eu só sei que agora tenho 400 homens complicados e me fiz chefe deles. Eu só sei que agora meus irmãos também estão aqui comigo, mas cuida dos meus pais, que eu não sei o que a vida me reserva, eu não sei o que Deus tem preparado para mim. Sempre falando em Deus. Aí pronto, Deus já começa a falar com ele, Deus manda um profeta. Verso 5, porém o profeta Gade disse a Davi, não fiques neste lugar forte, aqui em Moabe, vai, entra na terra de Judá. Assim Davi saiu e foi para o bosque de Herete. Olha, Deus fala, Davi, volta lá para Israel, volta para Judá. Você foi para a terra dos filisteus, você veio para a terra dos moabitas, mas o seu lugar é na sua terra, volta para Judá. Só que agora ele não volta sozinho, ele volta com 400 homens. Você está comigo? Não foi fácil. A vida de um homem e de uma mulher de Deus não é fácil, irmãos. Geralmente o príncipe desse mundo, ele oferece facilidades. Mas o preço é muito caro. Ele dá com uma mão e tira com as duas. Deus te fala, não te mandei eu ser forte e corajoso. Não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda. Antes, medita na minha palavra, dia e noite, para que prosperes em tudo aquilo em que puseres a tua mão. Estou contigo. E se te desviares para a direita ou para a esquerda, ouvirás uma voz atrás de ti dizendo, filho, este é o caminho, ande por ele. Seja forte. Davi entra de novo em Israel, onde ele era jurado de morte. Logo que ele entrou, Saul ficou sabendo. Saul já recomeça a caçada a ele. Mas aí chega no ponto culminante, e é aqui que eu vou terminar. Algo acontece. 1 Samuel 23. Foi anunciado a Davi. 1 Samuel 23. Olha! Os filisteus pelejam contra Keila, a cidade, e saqueiam as eiras. Davi, os filisteus invadiram lá a cidade de Keila, em Israel. Estão saqueando as plantações, o povo está sofrendo. Se você fosse Davi nessa situação, o que você diria? E eu com Keila? Não é? Saul que se vire! Israel que se vire, o próprio povo de Israel estava perseguindo Davi agora, tinha espião por todo lado, o que eu tenho a ver com Keila? Não é? Por que Deus falou que Davi é um homem segundo o coração de Deus? Porque em todas as coisas Davi consultava a Deus. Consultou Davi o Senhor. Consultou Davi o Senhor dizendo, verso 2, Senhor, irei eu e ferirei esses filisteus? Respondeu-lhe o Senhor: vai e ferirás os filisteus e livrarás a Keila. Aleluia! Quando você é homem e mulher de Deus, o improvável sempre acontece. Ou se você está no seu bem bom e Deus fala: filho, levanta que eu tenho um trabalho para você. Ou se você está numa situação de desânimo, desesperança, e Deus fala: filho, levanta que eu tenho algo para você. Não tem rotina quando você serve a Deus. Porém, os homens de Davi lhe disseram: tememos aqui em Judá. Aqui a gente já corre risco. Quanto mais indo a Keila contra o exército dos filisteus. Lembra qual que era o povo dele, qual que era o exército, entre aspas, deles? Os amargurados, os quebrados, os desesperados. Então, esse povo aí fala: ô, Davi, como assim? Como assim a gente vai lá guerrear em Keila? O negócio já está fervendo aqui em Judá. A gente agora vai lá enfrentar o exército dos filisteus. Que loucura é essa? Mas o homem de Deus... Então Davi tornou a consultar o Senhor. E o Senhor lhe respondeu: levanta-te e desce a Keila, pois te dou os filisteus nas tuas mãos. Assim Davi partiu com seus homens a Keila, pelejou contra os filisteus e levou o gado, fez grande matança entre eles e livrou os moradores de Keila. Aleluia! Quando Deus fala, ele cumpre. Ele venceu. Foi a segunda vez que Davi teve uma escolha agora. Ele ouve os seus homens, que são homens complicados, ou ele ouve a Deus. Ele consultou Deus duas vezes. Deus confirmou, ele foi. Aqueles homens começam a ver o seguinte: vale a pena seguir o homem de Deus. Quando a gente segue alguém que ouve a Deus, Deus honra e as coisas dão certo. E aqueles homens começaram a ser moldados. Lembra, dali sairiam os 30 valentes de Davi. Tipo assim, a elite, né, do exército. As coisas vão se sucedendo, vale a pena você ler a Bíblia. E quando nós chegamos aqui no versículo 13, então Davi se levantou com seus homens, cerca de 600, e saíram de Keila e foram-se aonde puderam. Sendo anunciado a Saul que Davi escapava de Keila, cessou de sair contra ele. Ele foi guerrear em Keila com 400 homens. Com quantos ele sai de lá? 600. Quando você vê na frente, quando você vê o que Deus vê, né? As pessoas de Deus vão se agregando, vão se juntando. Ele agora já tem 600 homens. Você continua lendo a palavra de Deus e você vai ver que ele continuou sempre agindo corretamente, sempre consultando a Deus, sempre fazendo o que é correto. Inclusive, ele teve a oportunidade de matar Saul dentro da caverna. Ele não matou Saul. Os seus homens falam: aproveita e mata o Saul agora, resolve o problema. Ele falou: não, como é que eu vou levantar a mão contra o ungido do Senhor? Ele é o rei. E Davi, só com a sua espada, a espada do Golias, ele só cortou o manto do Saul. E ficou com um pedaço do manto do Saul. E um dia ele falou: aqui, Saul, olha aqui, ó. Eu cortei só o seu manto, eu podia ter cortado o seu pescoço. Ele sempre fez o que era reto, ele sempre consultou a Deus. E ele veio a ser o rei de Israel. Ele foi ungido 3 vezes e veio a ser o rei de Israel. Foi fácil chegar lá? Não. Qual foi a arma de Davi? Não foi a espada do Golias. A arma de Davi foi confiar em Deus. Fazer o que é reto aos olhos do Senhor. Fazer a vontade de Deus antes da vontade dele. Amém, povo de Deus? É assim que a gente recomeça do zero. Primeiro, alguém só pode recomeçar do zero se chegou até o zero, né? Até o fundo do poço. Talvez você nem esteja no fundo do poço, então vai ser mais fácil ainda se levantar da metade do poço. Mas mesmo que você já está lá no fundo do poço, eu acho que eu não tenho mais fé, eu acho que eu não tenho mais esperança, eu acho que Deus nem olha mais para mim, eu perdi o que eu tinha, eu perdi o respeito das pessoas, ou eu perdi o meu casamento, ou eu perdi o meu dinheiro. Não importa onde você esteja, Davi estava pior do que tudo isso. Como é que a gente recomeça? Estende a mão para Deus. Me ajuda, Senhor. E aí eu quero concluir essa palavra indo lá para a Nova Aliança, lembrando daquela palavra de Paulo, quando ele fala, quando estou fraco, é que sou forte. Você só vai saber se você é mesmo forte quando você estiver fraco. Porque enquanto tudo vai bem, você vai confiando na sua saúde, na sua influência, nos seus amigos, na sua renda, está tudo bem. Mas quando você está fraco, aí é que você vai saber se você é forte ou não. Porque muitas pessoas, quando chegam naquela situação do Davi, sucumbem. Mas quem é que levanta? Aquele que busca força em Deus. Tudo posso naquele que me fortalece. Pronto, já começou a falar loucura, né? Perdão, isso é oração em línguas, né? A gente sente o Espírito Santo se movendo. Quando eu tive o infarto 7 anos atrás, eu perdi a saúde, quase perdi a vida, minha vida estava em risco a qualquer momento, e eu perdi a renda. Eu fiquei sem trabalhar na clínica durante 6 meses. Fiquei em São Paulo 4 meses. Nem podia viajar. E tinha que estar lá perto do hospital toda hora. 4 meses. Da clínica não recebia nada. Era uma época que eu passava um problema muito sério na clínica. Muito sério, que nem vale a pena eu comentar agora. Não tinha renda. Nem saúde, nem renda. Mas as contas não param, né? As contas não estão preocupadas com isso. Sabe quando Deus mandou comida pro Elias, na boca do corvo? Então Deus usou aqui o profeta César, Deus usou aqui o pastor Kleber, Deus usou aqui o Jairo, Deus usou muitos homens e mulheres de Deus aqui, Deus usou o povo de Deus que levantava ofertas. Né? E às vezes a Kátia ia olhar a nossa conta, que sempre esteve negativa, já dei esse testemunho aqui, né? A gente ficou durante anos e anos e anos e anos no negativo, mas ninguém nunca soube porque eu nunca me lamuriei, mas nunca deixei de honrar os compromissos. E ela olhava a conta e falava, olha, Ale, entrou um dinheiro. Depositaram mais um dinheiro. E a gente ia pagando as contas. Entrou mais um dinheiro. Confia em Deus. Faz o que é reto. Só isso. Amém? E hoje eu estou aqui. 7 anos depois, Deus me deu até uma graça. Até vou contar. Não vou dizer que eu comprei um piano, porque eu estou comprando. Né? A gente vai comprando, né? Eu sempre falei que ia tocar piano no céu, mas ele prometiu que eu tocasse piano na terra. Então eu consegui, depois de com 60 e tantos anos de idade, comprar um piano. Estou comprando. Mas para quem há 7 anos atrás não tinha menos do que zero, porque eu estava negativo nos 3 bancos e nos 4 cartões de crédito. E hoje eu estou comprando um piano. E hoje eu posso subir aquela escada. Como recomeçar do zero? Acreditando, dando o primeiro passo. Não sei o que o Senhor quer de mim. Filho, volta para Israel. Ah, tá bom, Senhor. E agora, Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Vai lá livrar Keila da mão dos filisteus. Eu? Vai, filho, que eu estou com você. Faz o improvável, mas faz para Deus. Dê o seu melhor, mas dê para Deus. Amém? Nunca deixei de ler o meu devocional. Eu só não li a Bíblia nos dias que eu estava no hospital. Porque eu tinha que ficar sem óculos, e sem óculos eu não enxergo ainda. Então, eu não lia o devocional. Só. Assim que eu pude ir para casa, vou ter me alimentado da palavra. Que isso seja ânimo para você. Mas para a gente completar e fazer uma oração, porque eu creio e profetizo que hoje a sua vida muda. Não importa se você está lá no zero, se você está num quarto, se você está na metade, ou está em dois terços, ou mesmo se você já está em cima do poço. Aleluia. A sua vida muda, porque a gente caminha de glória em glória. Senhor, o que, que o Senhor tem preparado para mim hoje? Seja feita a tua vontade. Vamos ali para a gente fechar lá em 2 Coríntios 12. 2 Coríntios 12, o verso 9 e 10. 2 Coríntios 12, 9. Mas o Senhor me disse: a minha graça te basta, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. O Senhor disse isso para Paulo: Paulo, a minha graça te basta. O meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então Paulo diz: portanto, de boa vontade me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Pois quando estou fraco, então é que sou forte. Meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza, filha. A minha graça te basta. A minha graça vai fazer com que você não desanime. Vai fazer com que você não desista. A minha graça te basta. E aí o meu poder vai se aperfeiçoar na sua fraqueza. Por isso que ele fala, para que em mim habite o poder de Cristo. Quando você vê que não tem mais nada que você possa fazer, você fala: Senhor, e agora? Me ajuda. Agora só o Senhor. Agora só o Senhor. Imagina? Agora o Todo-Poderoso entra. Só eu agora, filho? Então deixa. Dá sua mão aqui, filho. Agindo Deus, quem impedirá? Ele abre porta onde não há porta. Aleluia! Vamos ficar de pé? Em nome de Jesus, o Senhor está te dizendo isso. Filho, a minha graça te basta. Filha, a minha graça te basta. Eu posso renovar tuas forças, a tua esperança. Eu abro porta onde não tem porta. Você não está vendo saída, mas eu tenho uma saída para você, filho. Creia em Deus, confie em Deus. Amém? Mas dê o seu melhor. Davi nunca deixou de fazer o que era reto. Nunca deixou de buscar a Deus. Reixalabaxê. Essa é a nossa vantagem, nós temos o Espírito Santo, nós sabemos a quem recorrer. Reixala Barabaxê. Queria chamar o Ministério de Louvor. Esse é o Esquadrão Santo do Senhor. Olha que bênção, irmão, olha só. Vocês não estão vendo os anjos, né? Mas olha. Aleluia. É muito bonito, irmãos, ver os anjos subindo junto com vocês. Aleluia. Amém. Nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, o Criador, o nosso Pai, Ele está pronto para renovar a sua esperança. Tem muitos de vocês aqui hoje que vieram meio sem esperança ou até sem esperança. Muitos aqui disseram: Senhor, eu vou na igreja. Mas o Senhor não olha mais para mim, o Senhor não ouve a minha oração. Aliás, eu nem tenho vontade de orar mais, porque eu não sei se minha oração adianta. O seu Pai que está no céu te fala que a sua oração adianta sim. Mas adianta também as suas atitudes. faça o que é certo. Pergunta para Deus, o que o Senhor quer que eu faça hoje, Senhor? Qual é o teu caminho para mim hoje? E quando você menos esperar, você vai ver uma luz no fim do túnel. A bênção chegou. A bênção chegou. Davi nunca deixou de ter lutas e tribulações. Como Cristo nunca deixou, como Paulo nunca deixou. Neste mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Tende bom ânimo. Esse é o dia que o Senhor fez, regozijemo-nos, alegremo-nos. Esse é o dia. Mate um leão por dia, se precisar mata dois. Mas o importante é você falar, até aqui me ajudou o Senhor, Ebenezer. Aleluia. Vamos louvar o Senhor com esse cântico? Eu quero fazer uma oração com você, irmão. Porque hoje Deus começa algo novo na sua vida. Algo lindo, algo santo. Só depende de você mesmo. O reino dos céus está dentro de você. Ah, mas e as minhas contas? E as circunstâncias? E as pessoas? E só depende de você. O reino dos céus está dentro de você. Creia em Deus, confia nele e o mais ele fará. Quando você menos esperar, vai aparecer uma espada de Golias na tua mão aí. Aleluia.